vida longa, com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos mais este encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Mais um momento pra gente papear, pra gente conversar, pra gente estar juntinhos, não é? E na hora do almoço, hora boa. Bom, não é bem hora do almoço, né? Hora de preparar o almoço. Muitas amigas, amigos ali na cozinha, preparando o feijãozinho, o arroz, a batata, a saladinha, não é? Vamos seguindo juntinhos por aqui. Meu nome é Rose Andrade e a gente vai batendo um papo com você aqui na nossa programação. Meu nome é Rose Andrade, estarei com você até quase meio-dia falando de um assunto que a gente gosta muito de falar aqui na programação do nosso Vida e Saúde, que é saúde mental, saúde emocional, a gente buscar conhecimento para a gente desenvolver essa inteligência emocional para que a gente tenha relações mais duradouras, com mais qualidade, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre as 5 linguagens tóxicas do amor. Você provavelmente já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor, inclusive nós temos programa, tá no youtube.com/novotempo rádio, programas do Vida e Saúde, que a gente já tocou nesse assunto também aqui na programação, viu? No livro As 5 Linguagens do Amor, publicado em 1992, o pastor batista Gary Chapman sugeriu que o amor pode ser demonstrado e compreendido através de 5 formas diferentes, porque a gente fica achando que a única forma de demonstrar amor é a nossa. Não é? É a nossa. Se a gente não tem essa informação aqui, a gente fica assim, olha, a única forma de demonstrar amor é a que a gente oferece. Se não for desse jeito, então não me ama, ou então não amo uma outra pessoa. Pois é. Então, ele lançou esse livro dizendo que existem pelo menos 5 formas diferentes. Então, ele cita palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Pensa aí. Você com certeza já se identificou com uma dessas formas. Duas. A gente sempre fica na dúvida entre uma e outra, não é mesmo? E de acordo com o autor, cada pessoa tem uma linguagem que se destaca. E é exatamente, você vai ficar às vezes em dúvida em duas, mas vai ter uma que vai se destacar. E cada um pode utilizar a linguagem de amor preferida do outro, não é? E isso vai fazer com que o relacionamento fique mais saudável, menos conflitos. No entanto, você sabia que o uso errado dessas linguagens pode criar um ambiente tóxico para o relacionamento? Então, no programa de hoje, a gente vai conversar sobre essas 5 linguagens, só que agora no contraponto, né? Tóxicas do amor. Você já ouviu falar das 5 linguagens que eu comentei aqui com você? Vou repetir. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Como é que a gente identifica qual delas deixa você mais feliz? Me fala, qual que é a sua linguagem de amor? Conta aqui pra gente. Enquanto isso, deixa eu chamar meu amigo Raul, que já está por aqui. Cheio de seguranças hoje, Raul? Bom dia!
Tudo bem, Rose? Tudo jóia? Que prazer, né? Começar a segunda-feira falando sobre um tema tão legal, tão importante aí. E como você falou, acompanhado hoje dos meus...
Fala o nome dos seus seguranças aí, tem até...
Aqui tá o Henry, que é o meu do meio. Ele fez agora 7 anos. Você foi, né, Rose? Você foi no aniversário.
Eu fui, tava ótimo.
E a Lauren ali também.
A Lauren fez 9, não é isso?
A Lauren fez 9 agora também.
Ó, veja, uma moça. Isso. Legal, bem
mais velha. E o baixinho, que fez 4, não está aqui, tá com a mãe.
Não daria para administrar os três juntos, né? Segurança.
Outro estúdio.
Oi, meninos e menina, tudo bem? Oi, tudo bom com você? Tudo certinho? Tudo? Lauren, tudo certinho? Que bom, são bem-vindos aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Vamos lá. A gente vai falar sobre esse assunto. Antes da gente chamar a Sheilinha, o Raul, sua vez aí de falar da mentoria.
Sim, Rose. Todos os dias, Rose, a gente recebe pessoas, e principalmente ouvintes da rádio, adentrando ali, começando, iniciando uma jornada com a gente na nossa mentoria. Faz 10 anos que eu ajudo pessoas a emagrecerem, Rose. Emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável, de forma definitiva. Se você quer controlar doenças, quer ter mais energia, mais confiança, recuperar a sua autoestima, perdê-las logo nos 30 primeiros dias aí, de 4 a 7 quilos, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br E aí você agenda uma sessão com o nosso time. Essa sessão, gente, é gratuita. Você não tem nada a perder, nada a perder. Você só tem a ganhar, porque nessa sessão você já sai ali com um mapa do que você precisa fazer. Se você quiser percorrer esse mapa com a nossa ajuda, vai ser te apresentado ali alguns programas que a gente tem. Você pode fazer com a gente daí. Agora, se você também não quiser, é só usar o que você aprendeu nessa sessão para iniciar sua jornada também sozinho. Tá bom? Então é isso, é leisdoemagrecimento.com.br. Agenda uma sessão, não tem nada a perder, só a ganhar. E a gente vai te ajudar.
Muito bom ter esse acompanhamento, ter alguém perto, né, nos ajudando, nos orientando. A gente sempre vai precisar de uma informação aqui, ali, não é? A motivação também, não é?
Exato.
Quando a gente tá sozinho, a gente tende a desanimar mais fácil, né? Mas quando a gente tem um grupo ali com a gente,
isso, é um dos pilares da mudança, é o grupo, né?
É o grupo, ajuda grupo, bastante,
pessoas,
é?
Que estão do seu lado, guias, né, mentores, professores, consultores, né?
Isso faz toda a diferença.
Faz toda a diferença.
Bora lá, minha gente. Então, como é que o pessoal acha o Raul, entendeu?
Isso, é leisdoemagrecimento.com.br. Porque a verdade, Rose, é que a maioria das pessoas já sabe o que tem que ser feito, uhum. Mas não consegue.
Sim.
Existe um abismo entre o que a gente sabe que tem que fazer e o que a gente faz. Uhum. A gente vai te ajudar a construir essa ponte. Nosso programa é essa ponte aí para você conseguir fazer o que você mesma quer.
Beleza, querido. Então, leisdoemagrecimento.com.br. Gente, eu tô numa ansiedade para falar do novo guia de estudos da rádio. Novo guia de estudos da rádio, uma benção. Mas eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Pode ser, produção? A gente fala daqui a pouco, mas tem guia de estudos novinho. Para adiantar, sabe o que você faz? Você já manda o nome Esperança aqui pra gente. Já vai mandando Esperança, que eu já vou adiantar o novo guia de estudos, que é da rádio. E é um guia de estudos só em áudio, gente. Em áudio! Olha que belezinha, você que aprende mais ouvindo do que lendo. Mas já vai mandando Esperança, ok? Aqui, posso cumprimentar a Sheilinha então, né? Vamos lá, Sheilinha chegou! Ô, Sheilinha, bom dia! Que bom que você chegou, amiga! Bem-vinda!
Bom dia! Tudo bem com vocês?
Tudo bem, querida! É muito gostoso conversar com você, ter você aqui no programa. E os ouvintes gostam demais, sabia? Do Lar e Família, aqui na programação.
Ai, eu amo esse carinho dos ouvintes, é maravilhoso. Inclusive, Rose e Raul, tem que dizer para vocês que, assim, por onde eu tenho passado, nas igrejas que eu tenho ido, todo mundo manda beijo para vocês, viu?
Aí, Raul, todo mundo tá mandando beijo pra você,
hein?
Pra Grazi, pra gente. A gente tá recebendo agora um monte, assim, aquela avalanche de upa, ai, que gostoso. Sheilinha,
é isso aí.
Deixa, tá reverberando um pouquinho a voz da Sheilinha, a gente vai tentar corrigir daqui a pouquinho, mas deixa seu contato antes da gente chamar a música, a gente volta já, ô Sheilinha, que tá reverberando a sua, tá em dupla, sua voz tá saindo duplamente.
Isso, tá mesmo.
Ou abaixa o som aí, Sheilinha, ou põe um fone.
Que isso, acho que resolve, né, se for assim, né?
Beleza.
Mas deixa pra gente seu canal.
Queria que vocês, além de estarem comigo todos os dias no Lar e Família, às 9 às 16 horas. Gostaria de chamar vocês também para irem para o meu Instagram, @casaisemterapia.
Ok, então vamos lá, gente. Seguindo a Sheilinha, hein? Seguindo a Sheilinha agora. A gente vai tocar a música Ele Vai Agir com Laura Morena, aqui na sua Rádio do Coração.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo. Em fazer milagres,
eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós cremos em Ti, Senhor. Nos dá força, nos dá coragem de depender completamente do Seu amor. O Senhor nunca mudou e nunca vai mudar. E nós sabemos que o Senhor vai agir. Amém.
Ei, Novo Tempo. Gente, essa música, ela é um clamor, não é? Ela é algo, assim, é muito profundo. Ela é algo que impacta, que coloca a gente de joelhos, não é? Na presença do Senhor. Acho que todo mundo dá uma diminuída na atitude, na ação que está fazendo, para orar junto com esse louvor bonito, Ele vai agir. Adoradores. Vamos lá, gente. Hoje a Grazi não está com a gente. Hoje não, mas amanhã ela estará, não é? Amanhã ela volta. Vamos começar com os recadinhos que chegaram para a gente? Lu, tem recadinho por aí? Vamos lá, vamos ouvir a primeira participação. Boiê!
Ô, Rose, bom dia. Bom dia, Raul.
Bom dia, Lu.
Bom dia a todos dessa rádio. Eba! O Raul está aí hoje. Raul.
Ai, Raul.
Bom dia, tudo de bom. Então vai ter implicância da Lu com você hoje, né?
Vai ser, a Grazi não tá, é a Lu que vai implicar.
Tchau, tchau. Beijo, um bom dia.
Tá vendo, Raul, como é que faz sucesso?
Quero mandar um abraço especial pra Sheilinha.
Aí,
aprendo
Sheilinha.
Muito com a Sheilinha. Bom dia,
ai,
Sheila.
Ai, muito bom.
Beijo da Sheilinha pra você, meu amor.
Ela tá mandando um beijo pra você, viu, querido?
Eu quero
ouvinte.
Me defender aqui.
Defenda,
ó. Quero me defender, que a implicância do Raul, deixa eu chegar pra cá. Não sou eu, tá? É com a Grazi.
Mas ela disse que na falta da Grazi é você que tem que implicar. Mal sabe a nossa audiência os olhares que Luciana lança sobre nós aqui, não é?
Olhares de amor.
É de simpatia, de acolhimento.
É que a minha linguagem é palavra hora de afirmação,
é, não é? Eu falo, ai, 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 a gente tá brincando, gente. A Lu é maravilhosa aqui com a gente, não é? Mas vamos lá, minha gente. Vamos lá, olha. Participação. Tem a Lu aí com você, Raul?
Tem.
Tem pra gente aqui algumas
partes. Luiz Roberto, sou da Central de Niterói e tive o prazer de conhecer a Rose numa visita a Novo Tempo.
Ai, que legal.
Anos atrás. Ela me tratou com muito carinho.
Ai, que bom. Que bom. Alegria nossa. A gente é que recebe tanto carinho aqui dos ouvintes, não é? Quando
legal.
Eles vêm visitar.
Verdade.
Então fica o convite. O pessoal pode visitar Novo Tempo, viu? Faz
sim.
uma caravana. Só tem que entrar em contato no site para poder marcar o dia, a hora, porque um dos funcionários, ele é designado para acompanhar a visitação, viu, pessoal?
Isso
procura
aí.
Na Novo Tempo no site certinho o tour, tá bom?
Legal. Tem a Neucir também falando, corri pro YouTube pra ver a Sheilinha e aproveitar pra conhecer o Raul Louco, minha filha.
Gente, olha, olha só.
Conhecer o Raul.
Esse programa, a audiência será alta, Luciana, porque Raul retorna a casa, não é? No dia de hoje.
Olha
e Sheilinha, super popular também por aqui.
E aí ela pergunta, cadê a Grazi? A Grazi... Ela teve um problema com as linguagens do amor.
Arroba Grazi Donato, manda um recado pra ela lá.
É, e ela tá falando aqui que quando tá de folga, não perde o programa. Vocês são maravilhosos. Ouço pelo aplicativo de Itabu, na Bahia.
Ok, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, querido ouvinte, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa boa. Deixa eu ver, a Carla Bianca tá dizendo, Rose, pra mim, atos de serviço é tudo. Eu amo quando meu marido e meus filhos me ajudam nas coisas de casa. Muito legal, né? Que bom. E que bom que você consegue... identificar amor, não é? Essa é a minha forma de me sentir amada, quando a minha família me ajuda. Legal, vamos entender isso. O Sheilin ajuda a gente. Muitas pessoas já ouviram falar sobre como as cinco linguagens do amor, né, podem trazer harmonia para um relacionamento. Mas o que, o que exatamente pode fazer com que essas linguagens se tornem algo tóxico dentro de uma relação, já que hoje o nosso tema é esse, né? A gente vai pegar as cinco linguagens do amor e vamos ver quando que elas se tornam tóxicas.
Bom, esse é um assunto muito bom. Eu trouxe para o Lar e Família e a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais aqui. Porque as cinco linguagens do amor, meu povo, apesar de serem ferramentas assim muito úteis para a gente trabalhar, para que nós possamos entender a forma como nós demonstramos que amamos e a forma como o outro também demonstra que ama.
Uhum.
Só que elas podem se tornar tóxicas.
Uhum.
Sabe como? Quando elas são usadas de uma forma como manipulação.
Uhum.
Ou às vezes até para encobrir alguns comportamentos destrutivos.
Uhum.
Então, as cinco linguagens do amor que nós vamos ver hoje de forma tóxica, ela ocorre quando elas são usadas para justificar, às vezes, um traço de personalidade negativo. Quando cria um desequilíbrio na forma como nós demonstramos amor. E isso traz muitos problemas no relacionamento.
Olha que interessante ela tocar nesse assunto, né? Acho que ela vai colocar todo mundo na cadeirinha do pensamento.
É. Legal, Sheilinha. E uma das cinco linguagens, né, do amor é o tempo de qualidade. Aliás, é a linguagem do amor em primeiro lugar da minha esposa.
Uhum.
E a partir de que momento isso pode se tornar tóxico? E explica pra gente essa linguagem, né? E daí fala quando que ela pode se tornar tóxica.
Uhum. Isso. É interessante porque, assim, mulher gosta de tempo de qualidade e atos de serviço, que a gente vai falar depois. Os homens já são outra linguagem de amor. Na verdade, é importante você entender que todos nós gostamos das cinco.
Uhum.
Né? Nós temos um pouquinho de cada uma.
Uhum.
Porém, falando de tempo de qualidade, é quando a pessoa ela se sente amada ou ela demonstra que ela ama quando ela está com a pessoa ali 100%. E quando eu falo isso, não é estar com o outro, por exemplo, do lado, mas estar no celular. Não, não é tempo de qualidade. Passar o dia inteiro dentro de casa, um limpando a casa, o outro assistindo filme. Também não é tempo de qualidade.
Interessante, né? É verdade.
Então, tempo de qualidade é quando os dois fazem algo juntos. Uhum. Vai assistir filme, os dois vão assistir filme. Vão... fazer uma caminhada, vão conversar, ou seja, tem que ter o quê? Tem que ter essa questão de proximidade. Então, o tempo de qualidade, ele vai se tornar tóxico quando a pessoa, por exemplo, usa algumas desculpas para se isolar, uhum, ou isolar o parceiro. Existem muitas pessoas que estão com dificuldades com o tempo de qualidade porque um dos cônjuges quer controlar as suas interações sociais, começa a restringir a sua liberdade. Não, não vai sair com os amigos, não. Uhum. Só vai sair comigo. Uhum. Não, comigo, seu tempo é comigo, com a sua família, não vai sair com mais ninguém. Aí a pessoa deixa de ter amigos, a pessoa deixa de sair com os familiares, porque o tempo só fica ali restrito dentro de casa. Isso é muito ruim. Agora, olha que interessante. Sabia que essa linguagem do amor, ela se torna muito tóxica e a gente começa a perceber isso lá na fase do namoro, Rose?
Já dá para perceber assim, já, não é?
Oi?
Já dá para perceber já na fase do namoro?
Dá para perceber. Às vezes eu vejo isso, gente, no colégio. Às vezes eu vejo isso na igreja, onde... por exemplo, um adolescente, um jovem, tinha amizade com todo mundo, começa a namorar, ó, se distancia de todo mundo, uhum, e só ficam os dois. Cuidado com isso.
Uhum. Tem namoradinho que proíbe a namoradinha de conversar.
Tem.
E vice-versa. Agora somos só nós dois e pronto, acabou. É verdade, é verdade.
Já e isso vai ser um problema onde? Vai ser um problema... Lá no casamento.
No casamento. É interessante a Sheininha falar sobre isso, porque os pais podem começar a perceber também nos filhos, não é? Qual é a linguagem de amor deles, e não só no relacionamento marido e mulher, mas qual é a linguagem do meu filho, não é? Agora, você falou um pouco aí do tempo de qualidade, ô Sheininha, e atos de serviço em um relacionamento? Conta pra gente o que é, né? E como que fica...
Essa é a minha primeira, você acredita, Sheininha?
É.
Essa é a minha primeira. Uhum. Você falou que os homens geralmente é outra, mas é a minha primeira. Uhum. Então, eu sou uma exceção, acho.
Olha só. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O ato de serviço é quando a pessoa, ela gosta de fazer algo pelo outro. Uhum. Sabe, às vezes, o homem é aquele que sempre vai fazer algo para ajudar a esposa. A esposa sempre vai estar preocupada em fazer algo para a família. É a comidinha gostosa, é a roupinha sempre lavada, é a casa arrumadinha. Ou seja, atos de serviço. É ajudar o outro, uhum, né? Não estou falando só dentro de casa, todas as questões. Então, quando você vê que o outro te ajuda quando você precisa, sempre está à disposição, dizendo, eu posso te ajudar, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o seu dia? Uhum. Isso é atos de serviço.
Tem essa proatividade,
só que tem gente que consegue transformar isso, sabe no que, gente? Numa questão tóxica. E como que a pessoa transforma isso em algo tóxico? Quando a pessoa pode exagerar na ajuda e fazer com que o outro crie uma dependência dela. Uhum. E muitas vezes, impedindo o parceiro de desenvolver até habilidades. Uhum. E aí ele fica dependente daquela pessoa. Uhum. Sabe, às vezes até usa algumas frases, como diz... Assim, por exemplo, você precisa de mim para tudo, você não é nada sem mim. A gente precisa tomar muito cuidado com isso.
Sim, ó, que profundo, né? Profundo. A linha é bem tênue ali, ó. Não é? É, a gente tem que olhar e ver, será que essa minha linguagem do amor não tá sufocando, não tá tirando a autonomia do outro?
É, criar essa dependência, né? Sim. Vira dependência
será
emocional.
Será que eu não tô exagerando, tô ajudando... tanto o outro, uhum, que o outro acaba não se desenvolvendo. Uhum. Você sabe que muitos pais fazem isso com os filhos, Rose e Raul.
Uhum, sim, e também fazendo para a questão de manipulação, como você disse, né? Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Quando eu pedir algo, vai ter que fazer também, né? Então, olha, gente, quanta coisa a gente está aprendendo, não é? Sheilinha, só um minutinho. Raul, porque agora é aquela hora maravilhosa de a gente conversar com os nossos ouvintes sobre o nosso novo Guia de Estudos. E é um Guia de Estudos da Rádio Novo Tempo. Você sabe, a gente tem uma audiência
muito grande entre os nossos amigos com deficiência visual. E aí, por isso, nós não temos o material em braille, né, das nossas revistas. Vê quanta coisa bacana que a gente aprende nas revistas? Então, a gente não tem braille. Então, a Rádio Novo Tempo fez em áudio, especialmente para a nossa audiência com deficiência visual. Você vai mandar em áudio aí o recado para a Esperança, o Deus que fala, o Deus que fala. E ela vai te responder em áudio. Legal, não é, gente? São 16 lições, lições narradas com diálogo entre os personagens, dramatizadas entre os personagens ali, conversando e assim, as emoções à flor da pele, não é? São 16 lições narradas pelo Pastor Estina. Você já conhece o Pastor Estina do Lições da Bíblia aqui da programação. Então, ele narra esse estudo. São 16 lições que vai lá do tempo da criação até a volta de Jesus. E você pode pausar o estudo se você não conseguir ouvir todo ali naquele período que você separou. Agora, eu quero te dizer que são guias de estudos assim, ó, 6 minutos, 8 minutos, numa linguagem simples, fácil. Você vai ficar apaixonado por esse guia de estudos, viu? Vai. Agora, não é apenas, nós pensamos nesse público, mas não apenas as pessoas com a deficiência visual, mas, por exemplo, pessoas que gostam de aprender mais ouvindo, tem mais facilidade para ouvir, pessoas que estão agora fazendo, são adultos sendo alfabetizadas agora, pessoas com dificuldades de leitura e também aquela coisa mais prática do dia a dia. Estou lavando uma louça aqui, vou colocar aqui, são só 6 minutos, 8 minutos, não é uma média assim, vou conseguir estudar. Gostou da ideia? Gente, eu estou apaixonada, já estudei todas as lições, já são 16. Faz o seguinte, você digita Esperança e manda esse recado para cá, que a gente passa para você o contato da Esperança. Se você não consegue digitar, você manda em áudio, que a gente passa o contato da Esperança para você. A Esperança é assistente virtual da Rádio Novo Tempo. E você vai ouvir esse estudo na voz do Pastor Estina. Aproveita, intervalo, a gente volta já já. Aproveita o intervalo para digitar Esperança e mandar para cá. 12981510081 e a gente passa o zap dela para você.
Vida e Saúde.
Oi, minha gente. Oi. Já estamos de volta para mais uma edição, não é? Voltando, retomando a edição de hoje do Vida e Saúde, as 5 linguagens tóxicas do amor. Muito legal a Sheilinha, que é a nossa convidada de hoje, que você já conhece do Lar e Família. Ela dá esse contraponto, não é? São 5 linguagens do amor, elas existem. Nós gostamos de todas elas, não é? De todas elas nós gostamos. Mas sempre vai ter uma que vai sobressair em nós, não é? Uma, às vezes duas, né? Mas sempre tem uma ali que é, uau, é essa aqui que é a minha linguagem do amor. Nós já falamos sobre ela, quais são, não é? Agora, e quando essa nossa linguagem de amor, ela acaba depondo contra nós mesmos, não é? Como que a gente lida quando passa a ser tóxico, sai dessa normalidade, né, daquilo que é esperado, e aí a gente vai para um ponto exagerado? É sobre isso que a gente está conversando, não é, Raul?
Isso aí. Sabe o que eu estou percebendo, Rose?
Ah, o quê?
Que quando... Porque quando a gente fala 5 linguagens tóxicas do amor, parece errado, né? Porque se é do amor, não pode ser tóxica, né?
Sim.
Mas é fazendo uma alusão, uma referência às 5 linguagens do amor. Por isso que a gente tá falando dessa forma.
É verdade, por causa do livro, né?
Por causa do livro, é.
Uhum.
Mas se as linguagens, elas não são do amor, elas têm que ser o contrário do amor.
É.
E aí, o contrário do amor é egoísmo.
É, então, desprezo, não é?
É, egoísmo. Então, aí, a gente acha que, às vezes, o contrário do amor é ódio. É, não é. É egoísmo. E aí, então... Essas linguagens, elas se tornam as linguagens do egoísmo,
uhum,
né?
Exatamente.
Olha só. Então,
muito bem colocado.
Sheilinha, quando... Oi. Que essa linguagem do amor, né, que é ganhar presentes, que é uma outra linguagem, é algo que até agrada, né, a maioria das pessoas, é possível que esse ato tão especial, ele se torne um problema? E aí ela se torna essa linguagem do egoísmo, né? Que eu acabei de inventar aqui, tá, Sheilinha? Você vai concordar?
Olha, você acredita que tem gente que sempre consegue transformar aquilo que é tão bom, pode ser um momento tão bonito, tão prazeroso, numa forma tóxica? E tem pessoas que usam os presentes como forma de compensar os seus comportamentos abusivos.
Verdade, verdade.
Eu já atendi várias pessoas Né? E lembrando que aqui existem mulheres e homens tóxicos, tá?
Sim.
Mas eu vou dar um exemplo de alguns casos que eu já atendi. Eu já atendi, por exemplo, casos de mulheres em que eu tinha relacionamentos tóxicos com os maridos e cada vez que o marido fazia uma grosseria, fazia algo ali, às vezes até uma questão mais séria, como traição, dava presentes caros. Então, nesse momento, é como se eu falasse assim, ó, fica quieta aí, que eu tô te dando o melhor. Pra você me desculpar, entendeu?
Sim, quase um suborno, né, ali.
É, exatamente. Então, usar presentes como forma de compensar alguns comportamentos abusivos, falas abusivas, é a mesma coisa de estar comprando seu amor. Uhum. E aí existem pessoas que criam até uma dinâmica de dependência material.
Ah.
Que coisa, não é?
Olha só.
Então vamos lá, tá vendo como que pode ter um outro lado aí que você não tinha percebido, querido ouvinte? Outra linguagem do amor são as palavras de afirmação. Então vamos lá, de que forma elas podem se tornar prejudiciais?
Alô? Opa.
Oi?
Oi, você ouviu, gente? Quer que eu repita? Tá me ouvindo?
Repita pra mim, por favor.
Sim, sim. As palavras de afirmação é mais... É uma das linguagens, não é? Palavras de afirmação, de que forma, explica o que que é, né? E de que forma ela fica prejudicial.
Olha só, do mesmo jeito que as pessoas gostam de ouvir palavras bonitas, tem gente que usa também palavras bonitas para manipular, para mentir, para esconder as verdades. Tudo para ter algo em troca. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela é enganada ouvindo coisas que, na verdade, a pessoa não pensa aquilo dela.
É verdade.
Ou às vezes ela nem é aquilo.
Sim.
Né?
Sim.
Então, as palavras de afirmação, elas podem ser usadas como uma manipulação.
Né? Pode... Você vai comentar alguma coisa
não.
sobre isso? Então, a gente precisa olhar para o outro e ver de fato o que o outro é. E ressaltar aquilo. Às vezes a pessoa tem uma característica e a pessoa nem percebe que tem. Não é nem concreto na mente dela que ela tem aquela característica. Então, quando você, por amor, olha e diz, eu gosto... Quando você faz isso muito bem, não é? E é verdade, o outro vai ser despertado e falar, realmente eu faço isso, nem imaginava que isso fazia tão bem para minha esposa, para meu esposo. Agora, se é mentira, fica, não é? Vai ficar uma enganação só aí, esse relacionamento.
É
verdade. E você sabe que essa questão de palavras de afirmação, eu encontro muita toxicidade nisso, por exemplo, nos ambientes profissionais.
Uhum.
Né? Então, às vezes, o chefe, ele quer algo do grupo, ou, né, do funcionário, e ele usa a manipulação, ele usa as palavras de afirmação para manipular. Então, assim, quando a gente fala dessas linguagens, a gente não está se referindo só a relacionamento de marido e mulher, ou namorados... A gente está falando entre pais e filhos, a gente está falando de amizade, de relacionamentos profissionais, tá bom?
Você vai perceber isso em todas as relações.
Exatamente.
Certo. Agora, tem também, Sheilinha, o toque físico, né? Que é uma das linguagens do amor. Explica pra gente como funciona e... De novo, os comportamentos que transformam essa linguagem em algo tóxico.
Certo. E aí a gente chegou, Raul, na linguagem de amor preferida dos homens.
Geralmente, a maioria dos homens, né?
Isso, a maior parte dos homens tem o toque físico como a sua linguagem de amor primordial. O toque físico é quando... Lógico, existem muitas mulheres também que têm isso como a sua linguagem de amor principal. Mas o toque físico não é só a questão sexual. Mas a questão da intimidade, de fazer carinho, de pegar na mão, de ter o cafuné e fazer cafuné, sabe? De ter o contato mesmo. E esse contato físico, ele pode ser usado como forma de também controle e manipulação quando a pessoa, ela busca constantemente aquilo para dominar ou até para justificar alguns comportamentos abusivos. Então, falando de uma questão, por exemplo, sexual, existem muitos casais que eles brigam o tempo todo, mas eles têm uma conexão muito forte lá no momento de intimidade sexual. E aí, existem muitos que usam essa questão para trazer controle e manipulação.
Que coisa. Olha só, a gente vai pensando nisso. E quando também, eu me lembrei de uma pessoa que me contaram aqui uma história interessante, da pessoa, Sheilinha, ter essa questão do toque físico, não é como a linguagem do amor, e ela ainda adolescente, não sabia administrar isso, sabe? Não sabia administrar essa linguagem do amor, e ela ficava nessa questão do toque físico do outro o tempo todo. Do tempo todo, sabe, se encostando, se abraçando, e abraçar alguém, se delongava naquele abraço, às vezes a pessoa nem era tão íntima assim também, essa linguagem do amor também fica complicada, acaba sendo tóxica. Opa, Sheilinha, tá ouvindo?
Tô ouvindo, sim, tô ouvindo. Tô ouvindo, tá um pouquinho com delay, mas eu tô ouvindo. Realmente, fica bem tóxico quando as pessoas, elas não entendem que às vezes elas podem, sem querer, estar manipulando, né?
Uhum.
Por isso que o programa de hoje é tão importante, a gente identificar esses traços e cada um se fazer essa pergunta: será que eu estou sendo tóxico para o outro?
Uhum.
Porque muitas vezes... Rose, Raul, Lu, muitas vezes, ouvinte querido, nós pensamos muito no que o outro faz para nós, mas nós esquecemos que nós também podemos ser tóxicos sem querer para o outro.
Uhum. Uhum.
Sim.
E Sheila, o que que leva a pessoa a distorcer uma linguagem do amor? Você já falou um pouco, né, de manipulação e tal, mas que mais que pode estar por trás disso aí?
Olha, pode acontecer ali por diversas formas, né? Muitas pessoas, elas distorcem as linguagens de amor. Muitas vezes pode parecer meio estranho, mas como uma defesa, é um gatilho de defesa. Então, dependendo do tipo de educação, do tipo de amor, modo de dizer, né? Que ela recebeu na infância, ela pode não saber lidar com aquilo e ela, por exemplo, no tempo de qualidade, isolamento. Uhum. No ato de serviço, não pedir ajuda nunca. No toque físico, às vezes algumas pessoas, ao invés de dar muito, se distanciam. Nos presentes, a pessoa torna aquilo como algo compulsivo, compras compulsivas para o outro. No palavras de afirmação, ou a pessoa fala demais, ou ela também se silencia. Então, quando eu entendo que o isolamento, o não pedir ajuda, o distanciamento, a compulsividade em compras, ou até o silêncio é uma forma tóxica, eu preciso pensar de onde surgiu isso. A partir de quando que eu comecei a ter esse tipo de comportamento? Por isso que a terapia é tão importante.
E é interessante, Sheilinha, também a gente pensar que quando a gente tem linguagens muito diferentes, né, do amor entre o marido e a mulher, até mesmo ali entre os filhos, a gente fica numa situação assim. Por exemplo, vou fazer na prática aqui. Se a primeira linguagem de amor da esposa é o toque físico, e o marido não suporta toque físico, é uma situação difícil, viu? é uma situação difícil. Sim. Vai ter que sentar, vai ter que conversar, porque se a linguagem de um é extremamente receber afeto, carinho, o toque, a mão ali, né, no corpo, e como a Sheilinha disse, não é só questão sexual, não é? É o abraço, é o beijo, é andar de mão dada, não é? Sim. De mãos dadas, tem essa exatamente. Questão de ficar agarradinho, abraçadinho, e o outro não suporta aquilo. A gente vai precisar chegar no meio termo. Os dois vão ter que ceder, não é? Até onde eu posso ir, até onde eu gostaria que você viesse também.
Exatamente. Rose, você me lembrou de um caso que eu atendi não faz muito tempo, em que o toque físico era a linguagem de amor do homem.
Uhum.
Mas a esposa dele, ela é autista e ela tem dificuldade com isso.
Uhum.
Então, era, assim, muita cobrança, sabe?
Uhum.
Até ela entender que ela precisava andar uma milha a mais, vamos dizer assim, se esforçar para fazer algo, um pouquinho ali, né? Porque ela não gostava nem de andar de mão dada.
Uhum.
E ele já era o problema, a questão, né? Ele queria o toque físico. Então, tudo ficou muito mais difícil com os anos... Né, com os anos de casados. E aí nós tivemos que fazer todo um trabalho, porque o dela era palavras de afirmação. Então, um não reconhecia isso no outro, e o casamento estava numa situação bem difícil.
Tem uma participação aqui, Sheilinha, de um ouvinte, ele diz assim, olha, nem fale meu nome, para não dar problema em casa. Mas assim, olha, eu tenho dificuldade para lidar com o meu cônjuge. Temos linguagens diferentes, mas ele não entende, ou ela, né, não entende muito isso e quer que sempre faça o mesmo que o outro, né? Como eu mostro que nós temos linguagens diferentes e que precisamos conversar mais sobre isso? É ruim num relacionamento o outro também querer obrigar, forçar você a oferecer algo também que você não consegue? Olha só, é difícil essa conversa, achar esse meio termo, esse acordo, esse diálogo?
Sim. Exatamente. E aí entra uma coisa muito importante que o Raul disse. A questão do egoísmo. Quando eu penso só no meu desejo, no meu sentimento, na minha necessidade, eu estou me tornando uma pessoa egoísta. Mas quando eu tenho maturidade para entender que eu tenho uma necessidade, mas o outro tem a necessidade também diferente da minha... Então, cada um tem que ceder um pouquinho. Então, eu digo para você, meu ouvinte, o meu ouvinte que está passando por isso, é procurar terapia, ter uma conversa sincera, ler o livro As Cinco Linguagens do Amor, que é maravilhoso, né? Você sabe que tem os cinco linguagens do amor, depois tem cinco linguagens do amor para crianças, para homens. Vocês sabiam disso, gente? Então, tem vários Legal. Tipos do livro.
É verdade, é bem interessante. E é isso mesmo, é conhecendo. Talvez o outro, né, o cônjuge, não sabe dessa questão das cinco linguagens do amor. Quando eu li, que eu descobri, foi uma amiga que me contou, eu fiquei assim, encantada. Eu disse, ah, então não é só a minha forma, porque a gente tem um padrão, né? Por exemplo, se o meu padrão é o tempo de qualidade, então a gente fica esperando que o outro nos ofereça o tempo de qualidade, até porque a gente também vai oferecer. E aí não recebe, fica assim, será que ele me ama mesmo? Será que ela me ama mesmo?
E aí que nascem as cobranças, né, Rose?
Uhum,
porque fala, poxa, eu me dou tanto pro outro e o outro não faz nada por mim. Uhum. Então eu preciso, e a terapia é importante, porque a terapia vai fazer você reconhecer o que o outro tem feito por você.
Exatamente.
Uhum. E às vezes a pessoa nem fica com essa dúvida, viu, Rose? Assim, já, será que o outro me ama? Será que o outro... Às vezes ela tem certeza que o outro não ama.
É verdade.
Eu tenho casos de parentes, assim, né? Que acham, por exemplo, que determinados filhos a amam. Só que outros filhos não a amam. Mas é porque determinados filhos, eles ligam, eles passam tempo conversando e tal. O outro já não liga, mas ele demonstra de outras formas.
De outras formas.
Só que pra ela não vale, porque ela não entendeu essa dinâmica, essas linguagens,
Exatamente.
Né?
Foi legal você ter comentado isso, Raul, porque eu também me lembrei de um caso da pessoa que a linguagem era presente. E aí quando fala presente, fica parecendo que sim, que todo mês você tem que comprar alguma coisa muito de alto custo ali. E a pessoa dizia assim, uma florzinha florzinha, uma florzinha assim que pegou ali, sabe? Tava passando na rua, viu uma florzinha, já é, eu fui lembrado. Eu acho que essa questão do presente é eu fui lembrado, isso, não é, Sheilinha?
Exatamente, exatamente. Ó, por exemplo, vou dar uma dica de príncipe. Príncipe é meu marido, tá, gente? Pra quem não conhece. Príncipe, ele faz uma coisa assim que eu... Ai, eu acho... É muito gente... Por isso que é um príncipe, gente. Ele pode... Se ele, sei lá, for em algum lugar e ele comer alguma coisa e ele sabe que eu gosto daquilo, ele vai trazer aquilo lá pra mim. Sabe? Às vezes um doce, por exemplo, sabe um docinho que eu gosto? Olha, eu falando de doce, vida e saúde. Não.
Cuidado que leva choque aí no microfone.
É só um negocinho assim, não. É só um negocinho assim, ó.
Uh-huh.
Eu amo aquele torrone, sabe?
Sim.
Bem calórico, sabe? Então, gente, não dá pra comer sempre, não. Mas assim, eu gosto muito de torrone e eu gosto de uma marca específica. E príncipe, quando ele vê, ele acha que ela... Ele traz pra mim. Então, assim, a gente não tá falando de um presente ali, né? Que às vezes a pessoa pensa muito no valor do presente. É o ser lembrado.
É o ser lembrado.
Isso faz toda a diferença.
É, a pessoa tava longe, ou a pessoa tava fazendo seu trabalho, tava passando ali na rua... Lembrou de mim, exatamente. Não é quem tem essa linguagem de amor. Agora, você pensa que a pessoa que tem a linguagem do presente... E nunca é lembrada.
Sim.
Esquece o aniversário, esquece de uma lembrancinha numa data festiva. É complicado, não é?
Verdade.
Nunca é surpreendido, né, Rose?
Nunca é. É, você vai falar assim, vai pensar o quê? Não sou lembrada nunca.
Não me ama. Dá tempo de mais uma, Rose?
Produtora? Ok, rapidinho.
Última rapidinho,
encerrar.
Então. Sheilinha, de forma prática, como que a gente resgata uma linguagem do amor que se tornou tóxica e agora a gente quer transformá-la novamente em algo saudável?
Olha só, eu sempre falo a importância da gente reconhecer os nossos comportamentos e trabalhar nessa comunicação saudável, equilibrada, para a gente evitar que essas linguagens de amor se tornem ferramentas de manipulação e de controle. Então, não deixe acumular, por exemplo, coisas que estão acontecendo, vocês estão percebendo e vocês não param para falar nisso. Porque quando vier o problema, quando vier uma fase difícil no casamento, por exemplo, a gente tem a tendência de jogar tudo no outro e o outro fala assim, ué, mas eu nem sabia que isso estava sendo um problema para você. Então, é muito importante quando a gente vai pontuando diante daquilo que a gente não gostou. Então, a pessoa falou algo para você, fez algo, você não gostou, pare para conversar. A comunicação sempre vai ser o melhor caminho.
É isso aí, é conversar. É compartilhar o nosso programa com as pessoas. É a primeira vez que você ouviu falar nas cinco linguagens do amor? Legal, não é?
Exatamente.
Faz muita diferença. Sheilinha, muito, muito, muito obrigada por mais esse encontro aqui na Voz da Esperança. Deixa pra gente seu contato, por favor.
Olha, nós temos aqui muitas pessoas nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Mas eu queria continuar esse contato com vocês lá no meu Instagram, onde todos os dias eu posto conteúdo. @casaisemterapia. Tudo junto ali, com Sheila Lima. Você já vai ver minha fotinho. E vai ser muito bom eu ter você ali de pertinho. Obrigado por esse carinho. E até a próxima,
até,
né, queridos?
Até. Legal o programa de hoje, não é? Mais uma vez
demais.
Aqui com a Sheilinha, não é, Rô?
Demais. Obrigado, Sheilinha. Acredito que ajudou, né, muitas pessoas aí, tenho certeza disso. Eu vou deixar um verso bíblico aqui, Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Muito bem.
E para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com o nosso time.
Legal, gente. Obrigada, Raul. Obrigada. E obrigada pelos recadinhos que estão chegando aqui. Pessoal dizendo, a Márcia de Copacabana, ela está dizendo apaixonada por tudo na Novo Tempo. Cheguei agora e já estou amando o tema. Ei, Marcinha, que legal. Obrigada, viu? Lu Feijó, bom dia. Tema importantíssimo. Amo esse programa. A Sheilinha é top. Ah, gente, tão gostoso, né? A gente poder aprender. Você gosta de aprender? Eu gosto muito de aprender. Agora, para finalizar, quero lembrá-lo do nosso guia de estudos, que vai ajudar muita gente a aprender sobre a Bíblia, não é? Pessoas com deficiência visual, pessoas que estão no processo de alfabetização, pessoas adultas que estão sendo alfabetizadas, pessoas que têm mais facilidade em aprender ouvindo. É tudo muito maravilhoso. É o nosso guia de estudos da rádio. Na hora que você for lá conversar com a Esperança, você diz que você ouviu isso na rádio, tá bom? Na hora de marcar lá, de dizer, você ouviu na rádio. Então, você vai pegar o contato da Esperança e vai mandar um recado para ela em áudio ou digitado também, tá bom? É, você vai dizer o Deus que fala e ela vai te dar todas as orientações, você vai poder estudar, pode pausar aí os estudos se você não conseguir ouvir, mas pouquinho tempo, viu? Tem guia de estudos ali de 6 minutos, outros de 8 minutos, e assim nós vamos seguindo, estudando a Bíblia. Digita Esperança, manda esse recado pra gente, que a gente passa pra você o contato, o WhatsApp dela, tá bom? Ai, ai, terminamos. Jackson França vem chegando com NT Notícias e o Clube da Música em mais uma edição, A Voz da Esperança, lançamentos da gravadora Novo Tempo. Até amanhã!